Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, iniciamos a nona sessão ordinária do ano de 2014, pedindo aos vereadores Norton, Yoshio Nakayama e Samuel de Oliveira Guimarães para acompanharem o suplente Eldo Sertori até este plenário para sua posse, uma vez que já entregou sua declaração de bens e o diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Pedimos que se posicione de frente à mesa, a qual, após a leitura do compromisso regimental, deverá responder: assim o prometo. Prometo exercer o meu mandato com dedicação e lealdade, respeitando a Constituição da República e a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município de Piedade, observar as leis e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar de seu povo. O suplente Eldo responde: assim eu prometo.
Assim eu prometo.
Peço ao senhor secretário para que faça a leitura do termo de posse, que será assinada pelo secretário, pela presidente e pelo suplente, e após é passado aos outros vereadores assinarem.
Termo de posse do suplente de vereador. Aos 7 dias, o mês de abril de 2014, às 19 horas, em sessão ordinária, tendo sido convocado pela presidência da Câmara Municipal de Piedade, cito a Praça Coronel João Rosa, número 26, compareceu o primeiro suplente da coligação PSC-DEM-PSDB, senhor Eudo Sertori, para assumir a vaga decorrente da licença do titular Marcos Pinto de Camargo, de 10 de março a 8 de junho de 2014. Após as formalidades, prestou em voz alta o compromisso regimental, tendo sido declarado empossado. Para constar, eu, Gilberto José de Oliveira, primeiro secretário da mesa diretora, mandei lavrar o presente termo, que após lido e achado conforme, segue devidamente assinado pelo suplente, ora empossado, pelo secretário, pela presidente e demais vereadores presentes à sessão. Piedade, 7 de abril de 2014.
Declaro empossado, pode tomar seu lugar, seja bem-vindo a esta casa, sucesso em seu mandato, que Deus o oriente nos seus propósitos. Pode, tudo bem. Parabéns, senhora. Posso continuar? Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima. Eudo Sertori.
Presente.
Convido para ler um trecho da Bíblia o vereador Paulino Florencio Pinto.
entrega as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair.
Colocamos em votação a ata da 8ª sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 47, em resposta ao requerimento número 21, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento número 21, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 48. Em resposta ao requerimento número 23, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 49, em resposta ao requerimento número 24, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 50, em resposta ao requerimento número 25, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 51, referente à indicação número 40. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 40, de 17 de março, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Telefônica. Ofício número 133, de 6 de março de 2014. Referimos-nos ao documento em epígrafe, o qual recebeu em nossa melhor atenção, informamos que o planejamento para novos sites, para cobertura de sinal celular, implantação de torre, equipamento de transmissão, comutação e outros, está em fase de estudos e viabilidade. Ressaltamos que a Telefônica Vivo, em 2013, promoveu a melhoria de qualidade dos serviços de telefonia móvel com ativação do 3G no site Centro e ativações de 3 novos sites com tecnologia 3G nos bairros Liberdade, Juruporá e Vila Elvio. Estão previstas outras ampliações de capacidade para 2014. Acrescentamos que não consta no projeto para atendimento em 2014 a instalação de torre da Vivo nos bairros Pedra Branca e Vila Moraes, no município de Piedade. Estamos envidando esforços para ampliar e modernizar a rede de serviços e, dessa forma, esperamos, no prazo mais breve possível, melhorar os serviços dessa municipalidade, sempre em busca da excelência e satisfação de seus clientes. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Luiz Eduardo Daruiz Correia, gerente institucional interior, São Paulo. Telefônica Vivo. Ofício número 2, 2014, 21 de março de 2014. Senhora Presidente, a Telefônica, concessionária de serviço telefônico fixo comutado, em cumprimento à resolução número 598, de 23 de outubro de 2012, vem por meio desta informar a Vossa Excelência as obrigações previstas contidas no Plano Geral de Metas para a universalização do serviço telefônico fixo comutado, prestado no regime público, aprovado pelo decreto 7.512, de 30 de junho de 2011, para o período de 2011 a 2015. Informa também a relação de localidades atendidas no ano de 2013. Metas de acessos individuais. Em todas as localidades com mais de 300 habitantes, as solicitações e acessos individuais devem ser atendidas no prazo máximo de 7 dias. As solicitações e acessos individuais em estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, órgãos do poderes, executivo, legislativo, judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor devem ser atendidos com prioridade e no prazo máximo de 7 dias. Em localidades com acessos individuais, devem ser asseguradas condições de acesso ao serviço para pessoas com deficiência, seja de locomoção visual, auditiva ou de fala, que disponham de aparelhagem adequada à sua utilização, tornando disponível o centro de atendimento para intermediação da comunicação e atendimento no prazo máximo de sete dias contado da solicitação do acesso individual. Em todas as localidades com acesso individuais, deve ser ofertado acesso individual de classe especial, ofertado exclusivamente ao assinante de baixa renda, com um prazo máximo de instalação de 7 dias. Deve ser ofertado acesso individual na área rural por meio de plano alternativo de oferta obrigatória de serviço a ser estabelecido pela Anatel em regulamentação específica. Deve ser disponibilizado no estado de São Paulo, por município, a densidade mínima de 4 por grupo de 1.000 habitantes. Devem ser disponibilizados pelo menos 3 TUP por grupo de 1.000 habitantes em cada localidade. Nas localidades com acessos individuais, a concessionária deve assegurar a disponibilidade de acesso a TUP em distância geodésica máxima de 300 metros e qualquer ponto dentro dos limites da localidade. Do total de TUP instalados em cada localidade no município, 50% devem estar em locais acessíveis ao público, 24 horas por dia. Nas localidades com acessos individuais, os pedidos de instalação em estabelecimento de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, órgãos do Poder Judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor devem ser atendidos mediante solicitação e no prazo máximo de 7 dias. Todas as localidades com mais de 100 mil habitantes devem dispor de pelo menos um TUP acessível 24 horas por dia. As solicitações para acessos coletivos poderão ser realizadas através de documentos formais em órgãos responsáveis. Deverá ser enviado para a Caixa Postal 3215, CEP 013-09-970, devendo conter no mínimo nome do local, município, estado da federação, uma referência sobre a localização do local solicitado, nome para contato e telefone. O cumprimento dessa meta será exigível no percentual máximo anual de 30%. A concessionária de STFC deve ativar um PSM para atender cada unidade de atendimento à cooperativa, localizada em área rural, mediante solicitação do representante legal da cooperativa ou associação ou membro, nos termos do artigo 6º da Lei 5.764, de 1971, no prazo máximo de 120 dias. A concessionária deve manter a capacidade de backhaul, infraestrutura de rede de suporte para conexão com banda larga que interliga as redes de acesso ao backfone da operadora, fixada até 31 de dezembro de 2010, por força do decreto 6.424, de 4 de abril de 2008, nas sedes dos municípios, em sua respectiva área geográfica de concessão. A capacidade mínima do backhaul, mencionada para atendimento aos municípios, considera a população do respectivo município, observando algumas disposições. A concessionária deve disponibilizar o acesso de infraestrutura backhaul nos termos da regulamentação aplicável, atendendo preferencialmente à implementação de políticas públicas para as telecomunicações. Esclarecemos que o termo localidade mencionado no texto está conceitualmente definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Essas previsões estão sendo comunicadas também ao governador do Estado de São Paulo, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos prefeitos municipais, aos presidentes das câmaras municipais do Estado de São Paulo e aos secretários municipais de Educação e Saúde na nossa área de concessão. Mais uma vez, a Telefônica vem a reafirmar o seu comprometimento com a consolidação do setor de telecomunicações, bem como seus compromissos com seus usuários e a sociedade em geral. Informamos que quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pela Diretoria de Assuntos Institucionais. Por oportuno, colocamos-nos à disposição de Vossa Excelência, renovando nossos protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Enilson Flávio Martinez Camolese, Diretor de Relações Institucionais e Corporativas, Telefônica Brasil S.A. Prefeitura Municipal de Piedade, Diretoria de Gabinete, ofício número 46. Excelentíssima Presidenta, temos a grata satisfação de comunicar e estender o convite de Vossa Excelência aos nobres vereadores dessa Igreja Câmara Municipal para participarem da Prefeitura Vai ao Bairro, a ser realizada no próximo dia 22 de abril, às 18 horas, na Escola Neuzina Aires Bueno Abreu, bairro Paula Zimendes. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês. Desde já agradecemos o apoio e renovamos nossas considerações de estima e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 34. Solicita informação sobre a patrulha agrícola. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando que nos informe como é realizado o agendamento da patrulha agrícola do município e quem é o responsável técnico atual. Justificativa. Esse vereador foi procurado por produtores rurais e gostaria de saber como é a dinâmica desse setor prioritário de nosso município, bem como quem responde atualmente por esses serviços públicos. Sala, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de abril de 2014, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 35, de 2014. Solicita informações sobre a Rede Municipal de Educação. Senhora Presidente, requeiro à mesa ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, considerando que nosso mandato tem recebido diversos questionamentos acerca da gestão da Rede Municipal de Educação, considerando que desde o início da atual gestão da educação, a rede sofre diversas mudanças organizacionais de forma contínua, e os profissionais da educação vêm alertando, pois essas mudanças têm afetado a continuidade dos trabalhos pedagógicos. Considerando que atitude como corte de merenda, número excessivo de alunos nas classes, dificuldades na organização do transporte dos alunos na rede, considerando que ainda não foi implantado professor auxiliar para acompanhamento de alunos com necessidades especiais, e isso sobrecarrega ainda mais os professores da rede, considerando as diversas reclamações acerca da distribuição de material escolar no início do ano, onde os pais e alunos vieram até nosso mandato para buscar resposta ao episódio. Considerando que temos recebido diversas manifestações de profissionais da Rede Municipal de Educação que falam em pressão no trabalho e isso corre sério risco. Riscos transtornam os profissionais, sendo passivo inclusive de averiguação por parte da administração municipal. Considerando que, nesses casos, há grande possibilidade de intervenção desse sindicato na categoria, considerando ainda que tudo isso tem colocado os profissionais da educação um período de grande baixa estima e que pode ocasionar diversos problemas, inclusive na saúde do trabalhador, solicito, junto à Prefeita Municipal, resposta para as seguintes perguntas. Primeiro, o Executivo tem recebido reclamações acerca da gestão da Rede Municipal de Educação? Qual foi o encaminhamento dado pela administração? Segundo, o Executivo Municipal tem acompanhado e participado das mudanças contínuas que vêm ocorrendo na Rede Municipal de Educação? Terceiro, o Executivo tem acompanhado de perto o aumento excessivo de alunos nas classes? Qual a posição do Executivo a respeito do assunto? O Executivo defende a quantidade de alunos maior nas classes ou um melhor resultado pedagógico com menor quantidade de alunos por classe? 4. O executivo tem conhecimento de que os alunos com necessidades especiais não têm recebido atendimento na sua totalidade, conforme orienta as práticas pedagógicas? Quinto, o executivo recebeu informações acerca da pressão no trabalho pelos quais os profissionais da educação têm passado? O executivo já abriu sindicância para averiguar o caso? O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais já procurou o executivo para discutir sobre questões relacionadas à gestão da rede municipal de educação? O executivo já fez um diagnóstico sobre baixa estima pelos quais os funcionários da rede municipal de educação vêm passando? Sobre questões relacionadas ao material escolar, qual foi a forma de aquisição desse material pela prefeitura e qual foi a forma de distribuição? Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de abril de 2014. Vereadores, Geraldo Pinto Camargo Filho, Wagner Satoru Momoshima, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Ovídio José da Silva e Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Tudo bem. Um vereador contrário. Aprovado pelos demais.
Requerimento número 36/2014. Senhora Presidente, através de Lei Municipal número 2847, de 1º de junho de 1997, cópia em anexa, o Hospital Psiquiátrico Vale das Hortênsias ficaria isento do pagamento de ISS mediante convênio e, em contrapartida, esse hospital se comprometia a, entre outras ações elencadas no artigo 1º da citada lei, disponibilizar 30 vagas a serem preenchidas mediante solicitação da Prefeitura. Ocorre que temos várias reclamações alegando a dificuldade para conseguir internações naquele nosocômio, que via de regra são informados tratar-se de hospital particular. Visando ter conhecimento das atuais políticas voltadas aos pacientes com problemas psiquiátricos do nosso município que procuraram esse atendimento, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja oficiada a prefeita municipal solicitando que nos informe se a prefeitura mantém convênio com o hospital psiquiátrico localizado na Vila Elvio, neste município. Se sim, as vagas ainda ficam disponíveis aos pacientes de Piedade? Quantos receberam atendimento nos 3 primeiros meses do ano? Se não, como é feito atualmente o encaminhamento dos nossos pacientes? Justificativa. Várias pessoas procuraram esse vereador pedindo informações sobre o funcionamento desse hospital de Piedade. Se é particular, se atende os piedadenses através de convênio com a prefeitura. Dessa forma, pedimos que nos informe detalhadamente como é feito esse atendimento. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 37/2014. Solicita informações sobre a perda de 700 doses da vacina contra o HPV. Senhora Presidenta, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita pedindo que nos informe sobre uma denúncia recebida por esse mandato sobre a perda de 700 doses da vacina contra o HPV em poder da Diretoria de Saúde. Dessa forma, pergunto. Primeiro, essa denúncia se confirma? Segundo, se sim, como isso aconteceu? Quais foram os prejuízos? Três, no que tange à campanha de vacinação contra o HPV, essa perda atrapalhou a vacinação ou não? Se sim, em que medida? Quatro, os responsáveis por este ocorrido estão sendo acionados? Justificativa. Em pleno e legítimo uso de minhas atribuições como legislador, faço o presente questionamento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de abril de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 61. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam encaminhados para conhecimento e providências da Diretoria de Saúde, cópia dos ofícios de autoria desse vereador, solicitando aos deputados Rita Passos, estadual, e Pena, federal, verbas para a área de saúde, através de emenda parlamentar, Felizmente, esse vereador recebeu a confirmação de que uma delas já foi concretizada, recebendo o número 2814001 do Ministério da Saúde, destinando o valor de R$ 101 mil para ser aplicado na atenção básica da saúde de nosso município. Peço que as mesmas sejam acompanhadas e que confirmada tenha o projeto apresentado, bem como realizado devido cadastramento em tempo hábil, para que tal verba seja disponibilizada o mais breve possível ao nosso município. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de abril de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 62, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de construção de uma faixa em elevação nas proximidades do número 46 da rua Capitão Moraes, no entroncamento desta com a rua Valdomiro de Lima. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de abril de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 63, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de realizar reformas na creche Hilda Nogueira Gimenez, localizada na Vila Moraes. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de abril de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 64. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade da instalação de duas lombadas no bairro dos Leites, uma em frente à Igreja Congregação Cristã e outra em frente à Igreja Assembleia de Deus. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de abril de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 65, 2014. Senhora Presidente, considerando que no município foi aprovada a Lei 4.239, 17 de abril de 2012, versando sobre o plano de carreira do magistério, considerando que a referida norma municipal instituiu, no artigo 52, uma justa gratificação por assiduidade aos integrantes do quadro do Magistério da Educação Básica, que não tiveram ausências registradas durante o mês, no valor de R$ 100,00, considerando que é necessário instituir mecanismo que preserve tal valor face à incidência de fatores inflacionários. Indico à ilustre chefe do Executivo do município que determine os setores competentes que seja feita a avaliação do referido dispositivo legal, sugerindo-se, na oportunidade, que se envie projeto de lei alterando-o no sentido de esclarecer que o valor previsto no artigo 52 deverá ser reajustado de acordo com os índices das correções salariais. Plenário Roberto Rolim da Silva, 7 de abril de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 66, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja solucionado em caráter de urgência o problema da falta de funcionário para fazer a manutenção nos ônibus, caminhões e máquinas da prefeitura, lavagem e lubrificação, condição prioritária para a conservação da frota municipal. O único funcionário que desempenhava essa função se encontra de licença médica, e assim é necessário a colocação de pelo menos dois para cumprir essa tarefa, em virtude da grande quantidade de veículos e máquinas que, se não forem bem cuidados, poderão apresentar problemas mecânicos e provocar acidentes. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de abril de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 67. Senhora Presidenta, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de tomar providências acerca de galhos e demais restos de poda que estão à margem da estrada vicinal Antônio Vick, na altura do quilômetro 1,5 no bairro Boa Vista. Esse material vegetal foi deixado ali após a Eletro ter efetuado o desbaste dos arbustos sob a rede de eletricidade. Está atrapalhando o leito de rodagem da estrada, especialmente no sentido bairro centro. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de abril de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero saudar meu amigo, companheiro de campanha, Eudo Sertori, que hoje retorna a esta casa como vereador. Parabéns, que Deus ilumine o senhor na caminhada, que experiência o senhor tem de sobra. Seja muito bem-vindo. Também quero falar referente à indicação com duas emendas, no qual fiz pedido, uma à deputada Rita Passos e outra ao deputado Pena. E chegou resposta por parte do deputado federal Pena, que a quantia de R$ 101.000 para a área da saúde e para o nosso município. E também tem a intenção da verba referente ao mandato da deputada Rita Passos, deputada estadual. Fiz a indicação pedindo acompanhamento e a gente sabe que é muito difícil conseguir uma emenda para o município e quando consegue, a gente tem que trabalhar e também orientar no sentido dos projetos, porque se não tiver projeto, impossível é que se tenha o retorno que vem essa emenda para o município. E a maior dificuldade que o nosso município enfrenta é a questão dos projetos para o recebimento de tais emendas. Também quero aqui agradecer ao jornal Folha de Piedade, em matéria divulgada, a questão do mau uso, do não uso do dinheiro que vem para a compra dos produtos da agricultura familiar em nosso município. Houve aí números discrepantes, o jornal já relacionou, difícil a gente lembrar tudo assim na memória, mas quem acompanhou, e a gente vai estar dando andamento a esse trabalho de investigação, que embora as contas do mandato passado do ano de 2012 foram aprovadas, mas existe um procedimento à parte no que se relaciona à verba da educação, que é exatamente para a compra dos produtos da agricultura familiar em nosso município. Né? Comprar daqueles agricultores familiares junto ao nosso município é uma obrigação. E uma vez essa obrigação descumprida, o município paga um preço muito caro por isso e acabou pagando no ano de 2011, que o nosso município ficou sem receber nem um real referente a esse dinheiro, porque não foram devidamente prestados as contas relacionadas ao uso do dinheiro do ano de 2010. Ficou-se prejudicado o ano de 2011 sem receber nenhum tostão de verba federal no que diz respeito à compra dos produtos da agricultura familiar. Me estranha muito, é meio imaturo ainda falar, mas vou deixar aqui um dos pontos que irei bater bastante. Um governo passado que defendeu tanto de boca o agricultor familiar e deixa a desejar nesse quesito, que é prestar contas do dinheiro que veio especificamente para a compra dos produtos. Como que você ajuda alguém? Ajuda alguém quando tem uma verba comprando, usando esse dinheiro para o fim que é proposto. E isso não aconteceu. E o município pagou um preço muito caro por isso no ano de 2011. E também tem os números que não batem no ano de 2012. Então essa é a linha. Quero pedir ajuda aos nobres pares, porque é bastante complexo.
O nobre colega me pediu permite uma parte. Não. Só para complementar, nós estamos com um problema sério a respeito disso, porque nós temos que tentar explicar o que aconteceu. Essa administração atual tem que tentar explicar o que aconteceu na administração passada, porque nós estamos com um comprometimento de verba para aquisição desse ano, da alimentação escolar desse ano.
Sim, como bem disse, a prefeitura não tem dono, a Câmara também não. Então, uma má gestão, ela se perdura por muitos anos. Essa é a grande complicação. O prefeito Jeremias deixou o mandato, perdeu a eleição, mas os problemas ficaram aí para nós resolver. Então, é esse o cuidado que esta casa e também o atual executivo tem que ter no que diz respeito ao município. E além desse dinheiro, tem a questão da justificativa que foi sempre usada, que usou os mais de 9 milhões que tinha em caixa para pagar as duplicatas, e acabamos de aprovar um projeto de lei aqui de quase 2 milhões para o pagamento de duplicatas. Então, não consigo entender onde foi parar, o que aconteceu e como que se justifica esse tipo de coisa. Mas é fácil falar, gente. Só que o difícil é, porque a verdade sempre vai ser verdade. E isso vem à tona, mais dia, menos dias. Simples, maquiada para o período eleitoral é fácil, mas a verdade está aí para todos ver. Também sei que o tempo é curto, tinha mais coisas aqui a falar nesse sentido, mas eu quero tomar a linha do requerimento que foi apresentado nesta casa. Quero dizer que tenho respeito a todos os vereadores que propuseram o requerimento e que também votaram favorável, mas quero justificar o porquê do meu voto contrário. Se a gente observar aqui, né, nas considerações, né, considerando que nosso mandato tem recebido diversos questionamentos acerca da gestão da rede municipal de educação. Isso é verdade, isso é fato, isso acontece. Aí vem o segundo, considerando que desde o início da atual gestão da educação, a rede sofre diversas mudanças organizacionais de forma contínua. E os profissionais da educação vem alertando, pois essas mudanças têm afetado a continuidade dos trabalhos pedagógicos. Bastante complicado, né? Porque existem gestões para a educação de várias formas. Uma delas é a redução no que o município investia para o pagamento da condução, do ônibus e assim por diante, que assumia uma parte que não era dele. E isso caiu muito. Isso também faz parte da gestão. São números e nós vamos trabalhar aqui. E aí fala, considerando que atitudes como corte de merenda, número excessivo de alunos nas classes, ou seja, em sala de aula, dificuldade na organização do transporte dos alunos da rede. Verdade, a dificuldade existe na organização do transporte dentro do nosso município. É fato, isso aconteceu, veio à tona. Os problemas estão sendo aí solucionados. Aí fala também da questão da merenda. Gente, isso não é uma verdade, vocês me perdoem. Isso não é uma verdade, porque não foi a diretora, muito menos a prefeita que tomou essa atitude. Isso daí é uma lei superior. A presidente da República, Dilma, está tentando resolver o problema lá em cima. Existe uma proibição de fornecer essa merenda. Nós temos que falar a verdade. Não é por simples vontade que essa merenda não está sendo servida. Também tenho acompanhado, me dói o coração, ver o professor, né, levando a sua marmita, levando um lanche, saindo para comer, e a comida, muitas das vezes, vai para o lixo. Mas, infelizmente, vão pedir a regulamentação da lei lá em cima, a nível federal, que a presidenta da República resolva o problema lá, e aí é uma escala de poderes. Não podemos nós, dentro do município, ultrapassar esses espaços. Isso é fato, isso foi declarado nesta casa, foi falado em jornal e assim por diante. E aqui também existem algumas confirmações e depois, na mesma confirmação, existem perguntas. Ou é confirmação ou não, né? Que fala da pressão dos profissionais da educação, né? Nítido e claro, que ainda não foi implantado professor auxiliar com acompanhamento de alunos com necessidade. Gente, é uma das coisas que mais eu brigo. É isso daí, é uma verdade. O município tem deficiência para isso. Aqui fala que temos recebido diversas manifestações de profissionais da rede municipal de educação que falam em pressão no trabalho. E isso corre sério risco de transtornos aos profissionais, sendo passível, inclusive, de averiguação por parte da administração. Então, isso daqui, se está acontecendo, é verdade. E aí vem aqui pedindo que façam-se as investigações. Ou temos um caso concreto, através de uma audiência pública, através de documentos, através de declarações, através de abaixos assinados, e levamos esse questionamento adiante, porque todo dia alguém reclama de alguma coisa para nós que somos representantes da população. Essa é a minha preocupação. Então, o porquê fica aqui minha justificativa. Concordo com o requerimento, em partes, mas existem aqui perguntas como essa da questão da merenda, que ao meu ver é incabível, e a gente sabe da realidade, nós não podemos mentir os profissionais que eles não estão recebendo a merenda, porque a prefeita não quer dar, porque a diretora de educação não quer dar. Existe uma lei que não nos dá essa permissão, existe uma lei maior que não dá esse respaldo à municipalidade. Tenho certeza que a prefeita, muito menos a diretora de educação, teria o prazer de tirar um prato de comida do professor, coisa que elas foram a vida inteira. Né? Conseguiram sim subir, chegar a um grau maior, é uma escala maior de representatividade na educação, mas iniciaram todos como professores, então não posso acreditar que isso seja verdade. E eu sei, por lei, que isso não é verdade. Então, eu sou obrigado a defender e o porquê de eu não ter votado favorável ao projeto, ao requerimento. Muito obrigado.
Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Senhora presidente, nobres pares, população presente, imprensa, boa noite a todos. Hoje o motivo que me traz aqui nessa tribuna é desejar ao meu amigo Eldo uma boa-vinda, sucesso, que Deus te abençoe em todas as suas decisões, que te esclareça sempre da melhor forma, que te dê tranquilidade, né? E é uma honra estar trabalhando com você. Meu amigo há mais de 30 anos, eu o conheço muito bem. Então, sucesso, que Deus te abençoe muito. Muito obrigado.
Vereador Eldo Sertori.
Senhora presidente desta igreja, Casa de Leis, senhor primeiro secretário, douta mesa, nobres vereadores, minhas senhoras e meus senhores, minha esposa, meus familiares presentes, em primeiro lugar agradeço a Deus por esse momento de estar aqui, por quanto tempo não sei, estou a Deus, é quem sabe, mas vou procurar agir com todo respeito para com o povo de Piedade, para com o compromisso assumido nessa legislatura. Estou muito feliz porque realmente fui muito bem recebido pelos senhores vereadores. Eu sabia que ia ser bem tratado, mas dessa forma não. Deus abençoe a todos vocês. Espero poder contar com o apoio do Legislativo para o trabalho que pretendo fazer na desenvoltura desse tempo que eu ficar por aqui. O trabalho em conjunto, peço também o apoio do Executivo, que significa chamada aquela hegemonia de trabalho. Nós temos nossa legislatura, temos Legislativo e Executivo. Nós somos harmônicos, porém distintos. Harmônicos entre si, porém distintos. Então, toda vez que um vereador faz uma reivindicação, ele mesmo sabe que não é para ele em particular, é para o povo de Piedade. E o povo é a voz maior de uma nação. Por conseguinte, eu estou aqui por esse tempo que Deus determinar. Agradeço a todos, as senhoras e senhores, essa colenda Câmara Municipal, que seja feliz no seu trabalho, e o Executivo também. Conte comigo, eu conto com eles e com todos vocês. Saúde e paz para todos. Deus que abençoe.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Senhora presidente, senhores vereadores, população presente, imprensa, eu quero iniciar a minha fala de hoje desejando ao meu colega Eldo Sertori as boas-vindas, desejo que toda a sorte para fazer aí uma vereança na suplência da melhor qualidade, com toda a sorte do mundo. Pode contar com todos os vereadores aí da Casa Legislativa, Vossa Excelência tem uma experiência muito grande e com certeza será aí um grande auxílio a esta casa. Quero também, nobre presidente, abordar sobre um projeto de lei que protocolei nesta casa no dia de hoje. Protocolei hoje no período da manhã e que será lido na próxima semana. sendo lido na semana que vem, ele vai iniciar a sua tramitação aqui no Legislativo Municipal. O projeto de lei é o número 3 de 2014, que vai tratar da obrigação da divulgação no site eletrônico e nos órgãos de imprensa oficial do município de Piedade, históricos, natureza, documentos pertinentes, atas e datas de reuniões dos nossos conselhos municipais. A gente fala muito na questão de conselhos municipais, né, vereador Nadaleta? A participação, infelizmente, é muito pouco. Então, pouca, né? Então a gente tem aí um projeto para tentar, de alguma forma, incentivar. Sabemos, não, presidente, que o acesso à informação é primordial. Esse projeto nasceu junto a algumas lideranças que nos mostraram a importância de cada vez mais o trabalho dos conselhos municipais serem divulgados. E acredito, nobre presidente, que com certeza, com essa divulgação, poderemos cativar ainda mais a população no seu entorno, no seu geral, a participar desse importante fórum de discussão da nossa comunidade, que são os conselhos municipais. Em Piedade tem diversos, alguns funcionam mais ativamente, outros menos. Esta é uma ferramenta que a gente pretende incentivar a participação da comunidade nos conselhos. E ainda abrir uma ferramenta de comunicação com a comunidade. O projeto proposto é bastante amplo e abre diversas possibilidades para a participação de toda a população. Então esse projeto vai ser lido na semana que vem, deve iniciar sua tramitação na casa, do qual eu já adianto aos nobres colegas, peço apoio para que a gente possa estar divulgando no site da Prefeitura e nos órgãos de comunicação da Prefeitura as atividades dos conselhos municipais. Outro projeto também que apresentei hoje, na verdade é um substitutivo ao projeto de resolução que já está tramitando no Legislativo, né, no Legislativo Municipal. O projeto de lei é o número 1 de 2013, também de autoria nossa, que altera o dispositivo da resolução número 5, de 5 de maio de 1997, que institui a Tribuna Livre. Esse projeto, na verdade, de resolução, é um projeto da saudosíssima professora Leda, que se foi há poucos dias atrás. Naquela época, ela já observava a importância de se abrir a tribuna à comunidade. Então, nós estamos propondo algumas alterações na resolução para que a gente adapte esse projeto de resolução à realidade mais atual. O projeto de resolução está em tramitação na casa e precisava realmente de alguns ajustes adaptando para os dias de hoje. Protocolo substitutivo, que será analisado agora pela Comissão de Justiça e Redação, e o projeto tem o principal foco estreitar, né, um canal que liga a democracia representativa e a democracia participativa, que é a comunidade, abrindo então espaço para que a população possa utilizar a Tribuna Livre. Então a Tribuna Livre vai ser aberta com mais para a comunidade. O projeto de resolução visa colocar a Câmara Municipal de Piedade na vanguarda da democracia participativa. Ainda assim, o projeto, entre outras coisas, abre a possibilidade de bairros que não tenham associação de moradores de bairro que possam ser representados por um morador do local na Tribuna Livre. Então, nós estamos propondo com esse projeto, na verdade, abrir maiores condições, dar maiores condições da comunidade usar a ferramenta que é a Tribuna Livre da Câmara Municipal, que é um projeto já que tem aqui na Câmara Municipal, mas nós estamos possibilitando que a comunidade participe mais da Tribuna Livre aqui na Câmara Municipal. Outro assunto, nobre presidente, que a gente trouxe para a tribuna hoje, obviamente que é um assunto espinhoso, mas que tem que ser colocado e que não é novidade para ninguém, trata do requerimento 35/2014, onde buscamos mais informações sobre a gestão atual da Diretoria da Educação. Eu agradeço, sinceridade, eu agradeço imensamente aos vereadores que subscreveram o projeto, aliás, o requerimento, que subscreveu esse requerimento, e pela aprovação, pelo voto favorável àqueles que votaram junto com a gente esse requerimento. Não é de hoje que estamos recebendo diversas indagações por parte dos profissionais da educação acerca da gestão da Diretoria da Educação. Isso vem num crescente E atualmente observamos um comprometimento, pois os profissionais da educação estão com uma baixa estima perceptível a todos. Que eu acho que de tudo isso, é o que mais nos incomoda, de certa forma, e nos deixa bastante preocupados, e eu tenho certeza que a prefeita vai observar isso, é a baixa estima dos profissionais da educação. Isso, conversando com eles, não é com um nem com outro, com vários, não é de agora, já de algum tempo que a gente vem observando. Para a gente poder fazer um requerimento desse, a gente não faz do nada, a gente sempre faz com observação, principalmente dentro de princípios de estar observando, conversando e trazendo aquilo que é verdadeiro. Então, a gente tem muita preocupação com a baixa estima, porque quem mais acaba pagando por isso, né, é a comunidade. Tenho certeza, e afirmo isso, tenho certeza que a prefeita vai considerar e entender a preocupação nossa a respeito do assunto, nossa, de todos os vereadores dessa casa legislativa, e tenho certeza que, inclusive, do próprio vereador Adilson, que eu respeito o voto dele. Respeito, sim, Adilson, e tenho certeza da sua preocupação também com relação à educação. Né? E tenho certeza disso, e que a prefeita vai considerar isso e vai analisar com maior carinho a situação que vem ocorrendo. O requerimento questiona exatamente dentro daquilo que está sendo a angústia dos profissionais da rede municipal da educação. De repente, e aí eu acho que em outras falas, em outros dias atrás, algum tempo atrás, o próprio vereador Adilson já falou sobre isso. De repente, seja a hora da prefeita reavaliar alguns cargos de liderança do seu governo. Eu me lembro que, se não me engano, você falou alguma coisa nesse sentido. Seja o momento da prefeita analisar algumas coisas nesse sentido, porque já se passa um ano e quatro meses de gestão. Eu acho que agora, para que a prefeita, e eu tenho observado muito isso na rede da educação, para que a prefeita possa retomar essa confiança, esse respeito pelos trabalhadores, pelos profissionais da educação, ela precisa tomar uma posição firme com relação à gestão atual da diretoria da educação. Ela, fazendo isso, ela retoma a confiança de cada um e de cada uma dos trabalhadores da rede municipal da educação. Tenho certeza disso, que a prefeita vai avaliar, buscar o melhor, porque ela com certeza quer o melhor para a educação, ela é uma liderança na área da educação, tenho certeza que ela vai entender o nosso pronunciamento e o voto dos nobres colegas, né? E que tenho certeza que ela quer o melhor para o município, na área da educação. E acredito que, com os profissionais da educação desmotivados, quem mais perde, e volto a reforçar, é a população. A desmotivação gera grande transtorno. Infelizmente, os professores ficam numa situação delicada e isso gera grande transtorno, inclusive no aspecto pedagógico. Não é muito minha área a questão pedagógica, mas um pouco a gente entende. De repente, aos vereadores que têm essa área mais aguçada, posso falar. Mas com certeza compromete. Portanto, e para encerrar, não, presidente, porque está vencendo o meu tempo, peço à prefeita que avalie com carinho e determinação esse assunto, e tenho certeza que ela vai fazer isso, e que possamos encontrar nisso tudo a melhor saída. Muito obrigado.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. Eu venho aqui, nobre vereador Adilson, para fazer uma colocação sobre essa questão da agricultura familiar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi a matéria do jornal Folha de Piedade nessa última edição, da qual eu não li, eu não tive a oportunidade de ler, mas eu vou tomar esse assunto como uma indicação, uma sugestão de leitura, para eu ver o que está sendo dito nessa matéria, porque eu participei um pouco, enquanto agrônomo da prefeitura, na época que eu estava comissionado na Casa da Agricultura, na Diretoria Municipal de Agricultura, eu participei um pouco desse processo que foi a execução dessa lei, que é de 2009, e que, portanto, em 2010 já deveria ter sido executada, E participando desse processo, a gente foi até em algumas reuniões junto à diretoria de educação, junto ao setor da merenda escolar, com os agricultores, foram inúmeras vezes. Teve uma oportunidade que também tivemos em uma reunião com o Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, que é um conselho importante, que deveria ser mais até atuante em nosso município. Eu não sei como esse conselho está no momento, se está nesse marasmo igual aos outros conselhos que a gente tem no município. Muitas vezes a gente tem os conselhos no papel, mas na prática estão, a maioria deles, pouco efetivos. Mas na época a gente foi numa reunião lá, nesse CAI, para ser questionados a respeito da organização dos agricultores familiares no município. E eu, como estava à época trabalhando com os agricultores e nesse sentido, nesse objetivo da organização deles enquanto grupo, que poderia fazer as vendas para o município, um dos questionamentos foi esse, porque em 2010 não havia sido executado, não havia sido empenhado a quantia de 30% do valor total para ser gasto com alimentação escolar, que era o recurso que vinha para a execução desse Programa Nacional de Alimentação Escolar, do PNAE. E o que eu respondi na época foi que os agricultores familiares de Piedade, embora tivessem sido convidados, tivessem sido trazidos para reativar a APRUP, a associação, isso no final de 2009, eles ainda não tinham uma organização formal para poder vender para o município. Então, na época, a justificativa que eu apresentei nessa reunião do Conselho de Alimentação Escolar foi essa, que não havia uma organização ainda efetiva para que os nossos agricultores aqui vendessem para a alimentação escolar do município. Mas isso também não exime a responsabilidade do município abrir um edital e contratar, porque não é só do município que a lei obriga as prefeituras a comprarem. O município de São Paulo tem 12 milhões de habitantes e tem agricultores só na região de Parelheiros, na Zona Sul. Então, ele é obrigado a comprar de fora, né? E outros municípios da Grande São Paulo e de outras regiões metropolitanas que não têm agricultura em condições de fornecer alimentação escolar. Então, é aberto a compra de fora. Mas eu me recordo bem dessa situação, que em 2010, isso eu atuando no âmbito da agricultura familiar do município, a gente ainda não tinha organização suficiente para isso. Aí essa questão de 2011, eu não me recordo como foi, e ao final de 2011 eu também me desliguei da agricultura familiar, da prefeitura. Eu fui terminar o meu mestrado, então eu saí da prefeitura naquela ocasião, mas eu acredito que isso aí deve realmente ser apurado, porque a prefeitura tem que comprar, tem que gastar, isso aí é uma imposição, é uma lei que obriga. E nem é para comprar tudo, é para comprar 30%. Eu acredito que a prefeitura deveria comprar muito mais e comprar fomentando o uso de tecnologias alternativas, de sabedorias alternativas, de agricultura agroecológica, agricultura orgânica, outras formas de se produzir. Deveria utilizar esse mecanismo da lei para promover essa transição agroecológica das propriedades e promover a organização desses agricultores. Então, com relação a isso, a questão da organização, no ano de 2011 a gente já tinha esses agricultores mais organizados, porém eles ainda estavam vinculados a uma cooperativa de Sorocaba, porque até hoje a gente não tem uma cooperativa de agricultores familiares no município, embora tenhamos mais de 3 mil propriedades rurais produtivas no município de Piedade, e dessas 3 mil propriedades, cerca de 1.400, segundo o IBGE, são da agricultura familiar. Então, é algo assim que até hoje eu acredito que é É uma vergonha para a Piedade não ter uma cooperativa da agricultura familiar. A gente ainda está lutando por isso. Eu continuo acompanhando esse grupo, essa associação de pequenos produtores rurais. Pessoalmente acompanho e estou sempre com os agricultores. Até viabilizamos, junto ao deputado Hamilton Pereira, uma emenda parlamentar para que eles recebam um recurso e melhorem a logística, melhorem a questão do transporte dos seus produtos. Mas, com relação a esse programa, eu acho que ainda estamos muito aquém do que deve ser nessa gestão. No ano de 2013, a gente vai ter oportunidade em breve de saber também como foi o gasto desse recurso. A gente sabe que os agricultores daqui continuam vendendo, estão vendendo para a prefeitura, mas é uma venda ainda que eu acredito que é muito pequena em relação a todos esses 30%. E eu acredito também que esses 30%, no caso de Piedade, ainda é pouco em relação ao potencial produtivo de alimentos para o município comprar da agricultura familiar local. Na verdade, aqui a gente deveria ter um mecanismo de lei, alguma forma que a gente criasse aqui, discutisse. Daí a importância daquela comissão de agricultura e meio ambiente que a gente solicitou, fizemos uma sugestão aqui em público no ano passado, para que a gente possa estudar isso com mais afinco, com mais profundidade, para que o município de Piedade, de fato, fomente, de fato, fortaleça as organizações da agricultura local. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito boa noite a todos.
Vereador Alexandre Gomes.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, população aqui presente, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui em meu nome, em nome da minha família, todo o carinho recebido semana passada pelo falecimento de minha mãe. Foi realmente muito carinho, muita atenção, muito mimo que nós recebemos, e isso é que tem nos dado força para continuar lutando pelos ideais que ela sempre teve, pela luta diária que ela manteve até o momento em que ela partiu. Então, o nosso agradecimento, em nome de toda a minha família, realmente é isso que tem nos possibilitado continuar fortes no nosso caminho. Segundo ponto que eu gostaria de falar aqui é a respeito do requerimento do vereador Geraldo, a respeito da diretoria de educação. Eu fui a favor do requerimento, acho que todos os requerimentos, a partir do vereador, eles têm essas dúvidas, têm que ser respondidos, mas tem alguns pontos ali também que me estranham. Eu sou da área, sou professor, tenho contato com vários professores da rede municipal e também recebo alguns questionamentos que não vão tão longe quanto os questionamentos que o vereador colocou aqui. Então me estranha porque... realmente está havendo uma mudança, está sendo feito de outra forma a administração, de forma bem séria, de forte, de mudanças contínuas e mudanças importantes, e a gente tem visto que isso tem trazido melhorias, né? Pode ter professores descontentes? Recebi reclamações? Aí você questiona o professor ou o funcionário. Qual é a sua reclamação? A forma de tratamento. Mas está funcionando? Está dando certo? Não, até que dá certo, mas é que... Sabe, então, eu acho que os professores estão reclamando, talvez, da forma em que estejam sendo cobrados, de tudo que eles têm que fazer, que anteriormente não era recebido. Tem até um comentário de um colega daqui, que ele foi questionado por uma professora, e ele quis saber qual era o motivo, ele falou assim, agora de sexta-feira eu tenho que sair às 5. Então, está sendo rígido o controle de frequência, a aplicação da metodologia, dos recursos, tudo isso tem realmente sido feito. Mas não acredito que esteja baixando a autoestima dos colegas professores. Pode ser que um ou outro tenha sentido, como falei, pela forma em que chegam as coisas, né? De forma firme, forma decisiva, como tem que ser um comando de administração pública. Então, embora eu tenha votado a favor do requerimento, acho que todos eles têm que ir para a prefeita para ela responder, mas fica essa indagação, né? Outros vereadores aqui também receberam tantos questionamentos de baixa autoestima dos nossos professores municipais. Será que isso realmente, né, está acontecendo num nível tão grande que mereça tantos questionamentos? Então era essa a minha fala. Eu queria deixar registrado aqui que tenho certeza que a prefeita vai sim dar toda a atenção, vai responder tudo isso de forma tranquila, porque ela é uma especialista da área, assim como a diretora de educação, a Albertina, também é uma especialista da área. Uma pessoa que tem muito conhecimento, muita capacidade e tem o seu jeito de ser. Assim como nós, cada um tem o seu jeito de ser, ela tem o jeito dela ser. Talvez isso possa estar incomodando alguns professores. E gostaria de deixar aqui aberto, se os professores quiserem nos procurar também, tenho certeza, como o Adilson sempre fala aqui, estamos abertos à discussão. Vamos nos reunir com esses professores, vamos saber quais são os anseios deles, quais são os pontos que eles querem discutir, e vamos sim, todos juntos, né, questionar se houver realmente problemas que estejam interferindo na parte pedagógica, tudo isso, nós, tenho certeza que todos os vereadores aqui vão querer que isso seja esclarecido da melhor maneira possível.
Permite uma parte?
Pois não.
O que que eu acho nessa... O meu parecer é que está tendo uma mudança radical nesse sistema da saúde. E na educação, aliás, perdoe-me. Eu estava com isso aqui na minha cabeça da saúde e falei. Então, o que acontece? Esse sistema que vai ser aplicado, que está sendo aplicado, é um sistema diferente. Cada profissional tem um jeito de trabalhar. Cada profissional segue uma linha em cima, cumprindo o seu dever a rigor. E isso daí, às vezes, incomoda, porque você é acostumado a trabalhar. Alô? De repente vem uma mudança assim, eu acho que dá problema. Mas eu acho que também, eu acho que o que tem que ser feito de tudo isso daí é um aumento para os professores. Né? Isso, às vezes, eu acho que esses professores trabalham aí enfrentando esse dia a dia. Então, eu acho que eles merecem assim. Se o governo do Estado, se o governo federal mandar um aumento para esse pessoal, que eles merecem, um aumento que veja que eles merecem pelo que eles trabalham, pelo que eles pegam o filho dos outros, induca. Então, eu acho que seria bem mais melhor, às vezes, a gente começar a questionar muitas coisas por aí.
Obrigado.
Obrigado.
Então, seguindo nessa linha que o nobre colega Nelson falou, toda mudança realmente gera dificuldades, leva um tempo para que elas sejam aceitas, né? Cria um trauma, vamos dizer assim, mas eu tenho certeza que esses traumas estão trazendo benefícios, vêm trazendo grandes melhorias. Basta dizer aí desse recálculo que foi feito para o transporte escolar, né? Quase 3 milhões de reais deixou-se de gastar do município, está sendo repassado pelo governo estadual. Todas essas formas de economia que estão sendo feitas e que, até onde eu sei, não tem prejudicado a parte pedagógica, vão gerar investimentos na educação, construção de novas creches, melhoria de equipamentos, de instalações nas escolas que já estão aí. Então, era apenas isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à pauta da ordem do dia, pedindo ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima. Eldo Sertori.
Presente.
Projeto de Lei número 2 de 2014 do Executivo suplementa a dotação do orçamento vigente 622 mil, creche do Parque da Torre. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, parecer jurídico. Suplementação de dotação do orçamento vigente. Breve relatório. Trata-se de projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal pela senhora chefe do Poder Executivo, que versa sobre suplementação de dotação orçamentária, tendo em vista a construção de uma creche no bairro Parque da Torre. A mensagem explica que foi aberto procedimento licitatório na modalidade concorrência pública e que tal procedimento foi suspenso devido à impetração de um mandado de segurança por um dos partícipes do certame. Por essa razão, a municipalidade deixou de proceder o empenho do valor no exercício de 2013, havendo necessidade de suplementar a dotação orçamentária referente aos recursos que serão utilizados na construção da creche. Parecer. Créditos adicionais são as autorizações e despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento, classificando-se em suplementares que visam reforçar a dotação, especiais destinados a despesas para as quais inexiste dotação orçamentária específica e extraordinários para despesas urgentes e imprevistas no caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. A presente proposta ajusta-se à primeira, ou seja, crédito adicional suplementar. Os recursos previstos na dotação específica tornaram-se insuficientes para o fim colimado, razão pela qual deve receber reforço através da anulação parcial de outra dotação existente, conforme prevê o artigo 43 da Lei 4.320. É interessante esclarecer qual a razão da existência de duas dotações específicas para a área de educação, com a mesma finalidade, ou seja, a construção e manutenção de creches. Essa situação traz dificuldade para compreender o mecanismo técnico-orçamentário utilizado no presente projeto de lei na transferência de recursos de uma dotação para outra. Por outra aresta, entendemos que seria de bom alvitre instruir melhor o presente processo com cópias do edital da concorrência pública número 2 de 2013 e da decisão judicial que suspendeu o procedimento. Tais complementos teriam o condão de facilitar a compreensão dos senhores edis sobre a matéria em foco. Com os apontamentos acima, o parecer, salvo o melhor juízo, é pela legalidade do projeto de lei em tela. Câmara Municipal de Piedade, 13 de fevereiro de 2014, Antônio Carlos Bento Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de abril de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 2, 2014. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 2 de abril de 2014. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovidio José da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de abril de 2014, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas. Eu só vou complementar que os senhores presentes devem ter reparado que o nosso jurídico fez alguns questionamentos e nós, da Comissão de Justiça e Redação, nós só votamos favoráveis a partir do momento que veio a resposta da prefeitura esclarecendo as dúvidas do nosso poder, nossos advogados, como assim dizer. Então, nós de maneira alguma estamos passando por cima de seus questionamentos, mas após o entendimento com a resposta do executivo, a comissão formada por eu, o vereador Adilson, o vereador Geraldinho, pudemos tomar nossas conclusões e ser favorável a esse projeto. Obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Projeto de Lei nº 13 de 2014, Executivo. Autoriza o município a promover a regularização fundiária de assentamentos irregulares. Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade. Parecer jurídico. Breve relatório. A ilustre do chefe executivo encaminha à Câmara mensagem capeando o projeto de lei que tem o objetivo de promover a regularização fundiária dos assentamentos irregulares implantados no município até 31 de dezembro de 2013. Nela esclarece que as regularizações abrangem tanto os imóveis pertencentes ao patrimônio municipal como aqueles que estão sob o domínio privado, sendo condição essencial que os parcelamentos objeto da regularização estejam consolidados. Assinala que com essa legislação, os assentamentos serão devidamente controlados, adequando as moradias à sua função social e permitindo-lhes acesso aos diversos serviços e equipamentos públicos que garantem a qualidade de vida dos moradores. Conforme esclarece, a norma também cuida da regularização dos assentamentos de interesse social, habitados pela população de baixa renda, situação essa que predomina no município, que requer imediatas providências por parte dos órgãos públicos, até para impedir o surgimento de novos núcleos. Finaliza dizendo que a aprovação do presente projeto de lei irá permitir a aprovação de parcelamentos encaminhados para o programa Cidade Legal, atendendo aos anseios de grande parte da população. Parecer. Estabelece a nossa carta maior que a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, definindo o plano diretor como principal instrumento para garantir a aplicação de tal política. Tal dispositivo constitucional sofreu regulamentação por força de lei 10.267 de 10 de julho de 2001, editada no governo Fernando Henrique Cardoso e conhecida como Estatuto da Cidade, que estabelece as diretrizes gerais da política urbana e define os instrumentos que devem ser utilizados, entre os quais a regularização fundiária, que pode ser definida como um processo de intervenção governamental nos aspectos urbanístico, ambiental e fundiário, tendo por meta ordenar e legitimar a ocupação de áreas urbanas consolidadas, garantindo melhorias de qualidade de vida e cumprindo o princípio da função social da propriedade. O município de Piedade, atendendo às disposições daquela lei federal, aprovou a Lei Municipal 3.740, de 9 de outubro de 2006, que dispõe sobre o novo plano diretor do município, o qual contém os princípios fundamentais e os objetivos gerais da política urbana, suas diretrizes setoriais, a regularização fundiária, ordenamento territorial, zoneamento ambiental, instrumentos da política urbana, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, IPTU progressivo e desapropriação com pagamento em títulos, outorga onerosa do direito de construir operações urbanas consorciadas, consórcio imobiliário, direito de preferência, direito de superfície, estudo de impacto de vizinhança, criação do Conselho Municipal de Política Urbana, criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, dentre outros instrumentos. Nosso município, ao longo do seu processo de crescimento territorial, se viu às voltas com a implantação de um sem número de loteamentos clandestinos ou irregulares, instalados ao arrepio dos regramentos legais, em especial a Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, o que deve ser também debitado à ausência de fiscalização pelo poder público. Odiornamente, o que se vê no país é invasão de áreas públicas ou privadas, muitas vezes incentivadas por interesses meramente políticos ou eleitorais, causando impacto negativo em situações de conflito judicial. O fato é que no município, ainda hoje, nos deparamos com áreas parceladas ou ocupadas de maneira irregular, infringindo não só a norma federal específica, a Lei 6.766, como o Plano Diretor e a Lei Municipal 3.944, de 10 de julho de 2008, que institui normas de parcelamento e ocupação do solo no município de Piedade, e jogando por terra aquele plano que visa garantir um desenvolvimento harmônico e sustentado de nossa urbe. Esse quadro está a merecer, já muito, providências urgentes por parte da administração municipal, não só no intento de regularizar os parcelamentos implantados ao arrepio da lei, mas de fiscalizar com rigor as áreas urbanas que estão sendo objeto de utilização irregular e, sobretudo, promover medidas rígidas que visem impedir a prorrogação de novas ações nesse sentido, a dano do desenvolvimento harmônico e sustentado de nossa urbe. A proposta da ilustre Alcaide vai mais ou menos nesse sentido, ao esclarecer as regras que visam a regularização de assentamentos e loteamentos urbanos já consolidados no território da comuna, presupondo-se que a ocupação não tem origem em atos praticados à margem da lei, havendo necessidade aqui, portanto, de se esclarecer que o objetivo é regularizar as ocupações ou assentamentos que efetivamente cumpram a sua função social e que não decorram de atos espúrios, como invasão de áreas que pertençam legitimamente a particulares ou ente público. Dentre as regras previstas na proposta do Executivo, destacam-se: para cada área a ser regularizada, haverá necessariamente um plano de regularização. O loteador é o principal responsável pela regularização do parcelamento. A regularização poderá ser promovida pelo órgão público, pelos beneficiários ou pelas entidades diretamente relacionadas à política de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária, podendo o município, inclusive, promover os atos do registro imobiliário. O loteador de áreas que ainda não foram edificadas deverá destiná-las ao uso público, até atingir o percentual previsto no inciso 3 do artigo 9º da Lei Municipal 3.944, de 10 de julho de 2008. O loteamento fechado só será permitido mediante lei que conceda permissão ou concessão de uso das vias e demais áreas internas. Será admitida a regularização fundiária de interesse social em áreas de preservação permanente ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada. O município, no caso de regularização fundiária de interesse social, lavrará auto de demarcação urbanística que deverá ser averbado em cartório, após o que será elaborado o projeto de regularização urbanística, que deverá ser aprovado por decreto do Executivo. Após o registro do parcelamento, será concedido título de legitimação de posse aos ocupantes cadastrados, de acordo com os artigos 58 a 60 da Lei 11.977. Em se tratando de regularização de área pertencente ao patrimônio do município, poderão ser outorgados aos moradores títulos de acordo com a medida provisória número 2220 de 2001, que trata da concessão de uso especial para fins de moradia. De observar-se, outro sim, que o projeto de lei prevê a criação de uma comissão responsável pela análise dos projetos de regularização submetidos à apreciação do Executivo, de que tratam os artigos 9º e 15. A seguir, artigo 9º, a regularização de cada núcleo deverá ser precedida do plano de regularização específico que estabelecerá as etapas necessárias à regularização, devendo ser aprovado pela Comissão de Análise de Projetos de Regularização desde já destituída. Artigo 15, a Comissão de Análise de Projetos de Regularização Fundiária, órgão de caráter deliberativo, normativo, consultivo e orientador, quanto à regularização fundiária de assentamentos irregulares, será composta por técnicos do Poder Executivo Municipal, devendo conter, no mínimo, um técnico urbanístico, um social e um jurídico, além de representantes moradores do núcleo. A má redação técnico-legislativa dos dispositivos acima dá margem a questionamentos. O artigo 11 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 98, que regula a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, à vista do parágrafo único do artigo 59, estipula, artigo 11, as disposições normativas serão redigidas com clareza, previsão e ordem lógica, observadas para esse propósito as seguintes normas. Para obtenção de precisão, articular a linguagem técnica ou comum de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma. Ora, um dispositivo faz menção à Comissão de Análise de Projetos de Regularização, artigo 9º, e outro à Comissão de Análise de Projetos de Regularização Fundiária. Qual dessas denominações é a correta e deve prevalecer? Bem de ver, ainda que o artigo 15 é absolutamente impreciso quanto à sua composição da referida comissão, não define o número de membros que deve necessariamente compô-la, dizendo apenas que os integrantes devem ser servidores ocupantes de cargos técnicos do Poder Executivo, e a ela deverão pertencer um técnico urbanístico, um social e um jurídico, além de representantes de moradores do núcleo. O parágrafo único determina que a autoridade máxima administrativa nomeará a comissão. Indaga-se como exercerá essa prerrogativa se a lei não dispuser sobre o número de integrantes da aludida comissão? Essa omissão deve ser suprida, a fim de que se possa alcançar os objetivos colimados pela norma. Do que foi exposto com os apontamentos acima, o parecer é pela legalidade da matéria. Câmara Municipal, 31 de março de 2014, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça em Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei com a emenda em anexo. Sala das Comissões, 4 de abril de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Yoshio Nakayama, membro. Emenda número 1. Autoriza o município a promover a regularização fundiária de assentamentos irregulares. Artigo 9º. Do projeto de lei passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. A regularização de cada núcleo deverá ser precedida de plano de regularização específico que estabelecerá as etapas necessárias à regularização, devendo ser aprovado pela Comissão de Análise de Projetos de Regularização Fundiária a ser instituída. Justificativa. Essa emenda visa corrigir falha no projeto original. Sala, vereador Israel Batista de Oliveira, 4 de abril de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão, o projeto. O projeto primeiro.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, chegou, posso dizer que para mim, uma hora muito esperada, como vereador nessa Casa de Leis, representando o município. Quero dizer primeiramente, sou favorável ao projeto de lei, tem aqui nele uma emenda, que é um conserto de redação. É muito difícil para um vereador usar o microfone em qualquer lugar que seja e falar a respeito dos loteamentos irregulares dentro do município. Muito difícil, eu sei quanto isso tem pesado nos meus ombros, porque é uma das coisas que mais tenho batido e falado, gente. Mas o município, como o nosso, com a expansão territorial que tem, com a quantidade de estradas dentro do município, quase 4 mil quilômetros, a chance de crescimento de loteamentos irregulares é muito grande. O corpo de fiscais que temos no município é insuficiente, e a gente sabe que isso daqui é um remendo a um problema que existe. Ou seja, através de umas ex, de um programa como esse, de um jeitinho aqui, um jeitinho ali, o município vai virando uma coxa de retalho. Piedade, hoje, se você... é fácil de saber, né? Temos problemas nos Moreiras, problemas na Vila Moraes. Recentemente foi inaugurado o abastecimento de água do Campininha. Ficou ali um grande número de pessoas felizes, mas no outro dia existem reclamações, pedidos e assim, porque é muito difícil dentro do município, gente. E o poder público nunca vai dar conta se não fiscalizar. Essa é a grande verdade, porque a obrigação de tudo isso é de quem era o proprietário daquela terra, que parcelou e vendeu irregularmente. Essa é a grande verdade. É difícil a gente falar isso, foi debate em uma das dos programas Prefeitura Vai ao Bairro, deu uma discussão imensa, né? Quase saiu briga, a verdade é essa. Porque tem muitos que não estão ali com vontade de ouvir isso. Mas na hora que ele pega um alqueire de terra, divide em 10, 20 lotes, e faz 5, 6 vezes o valor real daquela propriedade, ele não lembra de levar a infraestrutura ali. E aí nós temos que fazer isso. O município tem que firmar um convênio, uma parceria, e tentar regularizar um problema que alguém implantou no nosso município. Em algumas das vezes eles estão aqui para discutir, em outras não. Já passaram a mão no dinheiro, foram embora e deixaram o problema para nós. Aí falta dinheiro para o transporte, falta dinheiro na educação, falta investimento na saúde, falta isso, falta aquilo, ninguém sabe o porquê. Um dos grandes problemas de qualquer município é esse. Diferentemente de um município que cresce ordenado, né? Como Sorocaba, tem lá sim seus loteamentos irregulares, né? Mas a gente vê o grande número de loteamentos, tanto residencial, industrial e assim por diante. Rasgam-se imensas avenidas, né? Uma coisa ordenada, um crescimento ordenado, diferente do nosso. Nem o centro da nossa cidade a gente consegue saber como que funciona devidamente, né? Marginal que tem três mãos para trafegar, tem tardes que só viram duas, uma, pela quantidade de caminhões estacionados, né? Ou seja, inchou o centro de Piedade, né? Aí você corre para os bairros, a um quilômetro do centro não tem saneamento básico, não tem rua asfaltada. Como que a gente melhora isso? Melhora isso cobrando, fiscalizando, e que isso pare de acontecer dentro do município. A previsão desse projeto de lei é para os loteamentos existentes até o ano de 2013. Ou seja, não vamos dar conta nem do que já existe. E pode ter certeza, da forma que vem acontecendo, pelo número que existe... Não sei se eu vou conseguir precisar, esses dias perguntei ao Mané, na prefeitura, ele me passou o número, não vou me lembrar. Eu acho que era 19 na zona urbana e 24 na zona rural. É isso, Mané, obrigado. Né? Então veja bem, um projeto de lei desse para conseguir trabalhar muito no que resta desse mandato, vai conseguir regularizar, vamos chutar aí, 3 bairros. E tem que trabalhar muito para que isso aconteça. Nós temos 19 mais 24. 43. E aí? Se isso continuar crescendo, qual que é o poder do município em regularizar? Nenhum. Então tem que haver sim fiscalização. Tem que haver orientação. Embora um lote na hora de comprar por 5, 10 mil seja barato, todo mundo acha, ou é o poder que a pessoa tem, como disse aqui já, mas guarde esse dinheirinho, dê de entrada num terreno regularizado, gente. É problema para quem compra, dor de cabeça para quem compra e muito mais para o município. Sem dizer dos impedimentos que existem que se não estiver regularizado, tudo que vai para lá de melhoria, se partir do princípio legal, está tudo errado. O município não podia investir nada naquele lugar. E aí? Lógico que a população, as pessoas que ali moram, querem ouvir da gente. Vereador, apresente um projetinho de lei lá dando nome de rua. Isso é doce para a boca de qualquer um que está numa situação dessa. Mas a hora que você fala a verdade, que não pode, que é irregular, que está clandestino, atrapalha, entristece, deixa todo mundo bravo com você. Mas se a gente não trabalhar com a verdade, o município não vai ter um futuro. Então, fica aqui o meu voto favorável. Esse é o pontapé inicial. Temos muito a fazer nesse sentido. E também fica a sugestão, aproveitando que é do segmento do projeto de lei, que seja criado uma secretaria de habitação e não uma diretoria. Obrigado.
Continue em discussão o projeto. Seria adiamento, então. O vereador Elton Sertori pede adiamento do projeto. Consulto os senhores vereadores se estão de acordo. Os que estiverem de acordo, permaneçam como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado o adiamento por todos. Continua em discussão. Em discussão, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante.
Pela ordem.
Ah, foi adiado, desculpe. Em discussão, emenda. Então, nem a discussão da emenda. Então, fica para a próxima sessão. Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a palavra ao vereador Adilson Castanho em explicação pessoal.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, primeiramente na explicação pessoal, quero pedir desculpas que quando falei a respeito do dinheiro que havia ficado do mandato passado, ao invés de usar precatórias, eu usei duplicatas. E não são duplicatas, são precatórias. Agradeço ao Zaqueu que me deu estoque. Muito obrigado. É mais comum a gente falar em precatórias, em duplicatas e não precatórias. Esse foi o erro. Estou aqui consertando a minha falha. No que diz respeito à discussão do requerimento, quero agradecer ao nobre vereador Alê e, como disse, respeito muito, a decisão é soberana. Só votei contra o requerimento porque acompanhei, li e vi nele coisas que eu não concordo. E como estava genérico, eu preferi optar por não aprovar o requerimento, respeitando, obviamente, a posição. Também não gosto de momento nenhum de votar contra o requerimento desta casa, que não aprovar um requerimento aqui é votar contra o vereador e é votar contra nós amanhã. Essa é a grande verdade. Mas assim, eu não pude acreditar, e quero dizer que na fala do nobre vereador Geraldo, me confortou muito. A hora em que ele, não sei se esse é o termo certo, ficou claro o pedido da cabeça da diretora de educação. Ao meu entendimento, né, usou-se a comparação que eu lá atrás falei de mudanças, realmente falei mesmo, falei de mudanças nas diretorias. E como acho que ainda existam mudanças. Mas em momento nenhum falei de mudança na diretoria de educação.
Sim.
No qual respeito. E quero aqui justificar o porquê. Porque se você olhar no município como um todo e passar por todas as diretorias, a única diretoria que vem mostrando à vista de todos o trabalho é a educação. Tem lá 4 ônibus encostados na frente da prefeitura, escola novas iniciando, creches do mandato passado que foram abertas, né, como é o caso de um dos pedidos, de uma briga do nobre vereador Geraldo ali para o bairro dos Oliveiras, uma obra que foi entregue e recebida pelo governo passado, que não estava terminada, inacabada. Essa obra foi concretizada, levaram para ela a energia que necessitava e mais algumas coisas, e está lá funcionando, atendendo a população. Bairro da Bateia de Baixo, está lá também a creche, atendendo, trabalhando. O grande problema da merenda escolar, gente, não vamos tapar o sol com a peneira, por favor. Então, como que eu vou usar de um documento, votar a favor de um documento? Eu, como ando e pergunto bastante, eu pude imaginar que alguma coisa tinha por trás do requerimento por parte do nobre vereador Geraldo. Que me perdoe, mas ficou claro aqui para mim que ele está descontente com a diretora de educação, que ele também tem total direito de estar, mas o uso dessa tribuna, a força do que sai daqui é muito grande, gente. Então, atacar uma pessoa sem que ela possa defender é muito complicado. Se me chamasse, opa, vamos chamar a diretora Albertina, sentar com os professores que têm feito veementemente reclamações, que estão passando por problemas até de saúde, como foi citado, ou que isso levará a um problema de saúde, sentar todo mundo de frente aqui, e aí sim a gente tomar um posicionamento, tomar uma decisão, eu sou desse tipo de procedimento. Concordo e está aqui feito a hora que quiser. Coloca a diretora de educação, como nós fizemos aqui em vários momentos com ela, na decisão dos projetos de lei. Né? Eu acho que, como diz um ditado muito grande aí, chutar cachorro morto é fácil, gente. Então, eu tomo bastante cuidado para o uso dessa tribuna e já falei que o que sai daqui toma corpo lá fora, a mídia vai levar o conhecimento da população, porque ela está aí exatamente para isso, para ouvir e falar aquilo que é de interesse do município, e isso é de grande interesse do município. Lançou-se uma discussão que vai tomar corpo nesta casa. Porque, até o momento, desde que me provem o contrário, está sendo feito um bom trabalho pela diretoria de educação. Quanto a agradar gregos e troianos, é muito difícil, gente. Acabei de falar aqui do meu posicionamento. Né? Eu falo o que eu acho que é melhor para o meu município, o que eu tenho convicção que é melhor para o município. Se vai agradar um ou outro, não me importa, mas eu quero que seja bom para o futuro das minhas filhas. Até tem um ditado lá em casa que as minhas filhas falam. O meu pai é bruto, rústico e sistemático. Aí eu falo, mas como vocês falam isso? Mas você é o melhor pai do mundo. Então nem sempre quem passa a mão na cabeça, quem alisa, quem agrada, é a melhor solução. E quem às vezes não tem esse comportamento, diferentemente da falta de educação, que não confunde as coisas, que falta de educação é uma e o jeito da pessoa ser é outra. Eu sou assim no meu jeito de ser. Não sou de agradar muito, não sou de passar a mão na cabeça. Falo o que eu penso, tenho esse meu jeito polêmico de ser e eu sei que eu também não agrado a todos. Mas estou aqui, graças a Deus, no meu terceiro mandato. E nunca mudei o meu jeito de ser para agradar um ou agradar outro. Então, fica aqui o meu apelo. Já falei em outras vezes a questão do uso desse microfone, gente. Isso daqui tem uma força muito grande. Né? E eu acho que você apontar um dedo para uma pessoa e falar que ele não serve, você tem que ter muita segurança no que está fazendo. Então, respeito o posicionamento de cada um, né? Uma coisa é pedir que a prefeita tome, sim, lógico, se posicione. Outra coisa é pedir que a pessoa seja punida, sem ter provas. Né? Na questão da aplicação do valor que vem para a agricultura familiar, falei sim, nobre vereador Cláudio, mas com muito respeito à sua pessoa. E você foi uma das pessoas também que me deu uma luz para que eu viesse a essa tribuna e falasse isso. O senhor mesmo foi diretor, e o senhor acabou de falar da dificuldade que é para organizar dentro do município como o nosso. Então, talvez essa mesma dificuldade os diretores atuais estão passando. E é nessa hora que nós temos que saber ponderar. Mas não é nada pessoal, e eu acho que o senhor tem muito a contribuir, como falei. Tem muito a contribuir nessa fiscalização, nessa investigação que temos que fazer. Muito obrigado.
Declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes, convocando uma sessão extraordinária para daqui 10 minutos. Mas consulto, senhores vereadores, se podemos dispensar os minutos do intervalo. E passamos já à extraordinária. Tudo bem? Vai dar intervalo. Tudo bem. Ah, então, tudo bem. Será feito o intervalo. 10 minutos. Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à segunda sessão extraordinária de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.